Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Filmes em Série, o podcast das sextas-feiras do Espalha Factos e aos sábados na Rádio Boa Nova. Não sou o João Malheiro, eu sou o Tiago Serra Cunha e claramente que me tinha apontado ao contrário, eu ia ler ao contrário. Sim. Olá, João Malheiro.
Nós às vezes temos estas trocas de identidade também, portanto.
É, de vez em quando, pá, há dias em que eu fico, já estou farto de ser eu próprio, quero mudar, sim, vou ser o João Malheiro por um dia. Por que não?
Sim. Quem me dera a mim ter a estética de Tiago Serra Cunha no seu Instagram.
Muito obrigado. Ah, é só no Instagram, não é mais nada?
em tudo.
Na vida, é um estado de espírito. Olha, este é o antepenúltimo episódio deste nosso cantinho internacional.
É verdade, faltam só três, contando com este. Meu Deus.
Meu Deus, quem diria?
Verdade, estamos a chegar ao fim da linha.
Estamos a chegar ao fim da linha. E, assim, sendo os últimos episódios, temos convidados que fazem parte, não só por isso, mas vamos fingir também que é, que fazem parte da nossa casa sonora nestes últimos anos. E acho que podemos já chamar a pessoa que, sim, temos hoje aqui a acompanhar-nos antes de começarmos o episódio.
Nossa vizinha.
A nossa vizinha.
Do feed.
A vizinha portuguesa, Mariana Lambertini. Olá, Mariana.
Olá.
Bem-vinda.
Como estão? Que saudades.
Saudades que tinham. Ah, pois é, este é o trio, não original, mas sim, o pós-original.
O segundo trio, exato.
Verdade.
O trio 2.
É assim.
O trio 2.
Sim, ainda vamos de arranjar maneira de juntar o original original.
Ah, isso aí.
Nestas últimas semanas do ano.
Quem sabe ainda vai acontecer aí qualquer coisa. Sentes-te entusiasmada, sim, por vir aqui à parte mais latina do feed podcast de Spotify?
Sim. Sim. Não contem ao Pedro, mas eu gosto muito dele, mas aqui é mais giro.
Aqui é mais quentinho, mais quente.
Estou a brincar.
Ele não ouve, não.
Ele não quer saber de nós para nada.
Pronto, Mariana, estamos aqui reunidos para falar desta semana. Vamos falar de White Lotus, que acabou a segunda
temporada
no domingo passado. A HBO continua a reinar sobre todos nós. A segunda temporada parece ter sido ainda mais bem recebida que a primeira, mas antes de falarmos disso, temos que fazer, Tiago, o habitual momento de promoção.
O nosso anúnciozinho habitual, sim, o nosso mini break. Já sabem, se estão ouvindo-nos pela primeira vez, olá, bem-vindos. Lamentamos não ter muitos mais episódios pela frente.
Olá, bem-vindos, estamos quase a acabar.
Bem-vindos, estamos quase a ir embora, mas enfim, é assim.
Ouçam para trás todos.
Exato. Ouçam para trás, exato. Ah, é verdade. Ou seja, isto vive de atualidade, mas se tiverem a ver uma série qualquer que ainda não tenham visto, podem ouvir depois, sim, à vontade. Temos muita coisa para ouvir por aqui dos últimos anos. Mas é isso, eu não me sinto mal. Não vou pedir às pessoas para subscreverem, porque eu acho que é um bocado. Mas ouçam os episódios, deixem as vossas reviews e é como eu disse no episódio passado, deixem também as vossas reviews finais, lá está, as vossas...
sim. Não, tinhas
que é que gostaram, o que é que não gostaram.
Fazer aquela promo assim, não perca o final da temporada.
O grande final na SIC.
Exato, por isso tem que subscrever.
Especial.
Mas se por acaso não quiserem perder os episódios das próximas duas semanas e qualquer coisa, podem de facto subscrever o feed e acompanhar estes últimos programas, que ainda temos aí uma boa quantidade de episódios, tanto do nosso como dos outros podcasts do feed, a chegar. E, além disso, temos também o podcast sobre o Festival da Canção e Eurovisão, chama-se EF Visão. Para já ainda se chama assim, porque de facto ainda faz parte do EF. Posteriormente haverá de ter outro nome, mas podem já subscrever esse feed se gostam do tema e ficar por lá à espera que existam novos episódios. Até 31 de dezembro eles estarão, como sempre, aqui no Espalha Factos e depois logo se vê, mas subscrevam na mesma porque é sempre bom.
O Espalha Factos pode acabar, mas Eurovisão. Os Eurovisivos
mantém o seu fuego ativo.
O fuego nunca se apaga.
Olha, o que é que andaram a ver esta semana? Mariana, começo por ti, como és a nossa convidada de honra.
Então, deixa-me pensar. Estive a ver, a tentar ver. Na verdade, sim, tenho uma explicação, porque eu vi muita gente, eu sou aquela pessoa que quando vejo muita gente a publicar uma coisa sobre uma série vou ver. Okay. Por acaso, White Lotus não foi assim, porque eu já tinha visto antes deste novo boom. Mas que é de Bear, que é da...
Ah, sim.
Pronto. E eu ainda não consegui perceber o fascínio, mas não vou
ainda
desistir.
Ainda não...
Mas és uma mulher forte, independente e que vai tentar.
É assim, eu vi quatro, mas aquilo tem uma questão que é, as pessoas são muito nervosas, falam muito alto.
Isso é verdade.
O primeiro episódio eu fiquei assustada, eu estava quase a chorar no sofá, não ranem comigo, eu não fiz nada.
Ah, mas faz parte.
Pronto,
Está a ser eficaz demais, na tua opinião.
É, pronto, estou a entrar demasiado no papel, então estou assim a tentar, mas não vou desistir, porque dizem que vale a pena. E outra série que eu voltei a ver, entretanto, que eu tinha largado, e depois outro dia eu vi num podcast qualquer que tinha voltado e lembrei-me, ah, deixa-me ver a segunda temporada que acabei por nunca ver, que foi Dead to Me, que é uma série que eu vi durante a pandemia, a primeira temporada, que está na Netflix. E eu gosto bastante daquela série, é muito engraçado, o texto é muito bom e aquilo é muito...
Essa série parece-me imensas vezes recomendada e eu nunca
é assim, vi. A primeira temporada é a que tem mais história e é muito boa, de facto. Depois, na segunda, eu acabei por largar a segunda, mas pronto, agora já estou a acabar a segunda e vou ver a terceira a seguir, porque foi a que saiu entretanto. E são assim as coisas que eu tenho visto.
Tens visto mais do que eu, portanto.
Depois coisas na Globo, mas isso não é. Não.
E tens visto a televisão portuguesa, infelizmente.
É internacional, também.
É internacional, mas deixamos para outro.
Para o Deus no comando.
Outro dia. Pá,
eu estive a ver filmes nos últimos tempos. Estamos aqui a cavalgar com toda a força para a época de prémios.
A cavalgar.
Sim.
Está bem, sim, de facto.
A cavalona obscura.
Beijinhos, Maro.
Beijinhos, Maro. Melhor de todas as cavalonas. Bom, verdade. E a verdade é que vi. Não sei se falei isto na semana passada, mas eu e o Tiago Serra Cunha vimos The Menu, que foi um ótimo filme. E esta semana vi um filme que me lembrou um pouco desse outro filme, porque são duas sátiras, só que é uma sátira mais subtil, mais de circunstância propriamente, que é o Triangle of Sadness. Acho que é dos melhores filmes do ano, é extraordinário a loucura que aquilo vai.
Tem-se falado imenso desse também, sim, né?
Mas também é muito, também muito humano e muito focado não só na luta de classes, mas como as pessoas meio que nessa luta fazem tudo e mais alguma coisa até bater no fundo. E foi um ótimo filme. E também vi o Bones and All, aquele filme do Timothée Chalamet, canibal, que é muito estranho.
Pois.
E que eu acho que a maioria das pessoas não vai gostar nada.
A forma como tu disse, deixa-me só acrescentar, a forma como tu colocaste essa frase, eu não sei se foi a melhor, porque tu disseste o filme do Timothée Chalamet canibal.
Sim.
E é assim, ele não é como o seu... Exato. Não é ele que é canibal, é o filme. Sim. Só para clarificar aqui alguma confusão. Sim.
Pois, acho que as pessoas têm que se mentalizar a parte do canibal, que acho que as pessoas achavam que era a brincar.
Não, mas é muito a sério.
Que foram ver logo no início.
Mas é muito impressionante nesse sentido, ou é só tipo...
Não, é assim, depende da tolerância que cada pessoa terá, não é?
Ao canibalismo.
Ao canibalismo, sim.
Mas a questão é que nunca, tirando uma cena em que há ali alguns órgãos, mais para o fim, a maioria das cenas é só pessoas a trincar cadáveres e isso não me afeta muito.
Ah, isso é normalíssimo. Por norma, eu vejo muitas vezes no dia a dia assim.
Exato. Pronto. É isto que estive a ocupar a minha semana.
Interessante. Tenho que ver, assim ainda não vi. O Triangle of Sadness já vi.
E gostaste?
Gostei. E agora também lembrei-me de um filme que vi. Gostei, mas gosto mais de outros filmes dele. Há um filme dele que eu tenho um amor louco, que é o Force Majeure, que... É, não sei de que ano é, deve ser para aí de 2014 ou 15.
Foi antes do The Square, acho que sim. Acho que
foi
sim.
Antes do The Square, foi antes do The Square. E mesmo o The Square eu gostei mais do que deste.
Eu acho que gostei mais do que o The Square, sinceramente.
Não, mas eu tenho a fascínio com ele, com a Force Majeure, que é um filme que eu nunca mais revi na vida porque tenho medo de estragar, porque eu tenho uma memória muito boa desse filme e se o rever agora...
Se calhar já não vai ser igual.
É, vai correr mal. Pois.
Mariana, estou a achar que devias estar neste podcast também.
Agora olha, já não...
Agora já não.
Agora olha.
Tu a dizer assim, pois, eu sei, vocês
é
não
assim,
me chamaram.
Quem estiver a ouvir, se quiser ser patrono e pagar, a gente continua a
fazer. A gente continua a fazer.
A gente
sem
continua.
Isso não dá. Olhem, eu fora o que vi na outra semana, eu acho que nós vimos depois de gravar o episódio, já não tenho a certeza, mas de facto não falamos do The Menu. E sim, eu gostei do filme, foi tipo uma cena muito aleatória, mas ao mesmo tempo, ou seja, quanto mais penso no filme, mais ele faz algum sentido, mais ele encaixa tipo na ideia de, ok, percebi a cena, mais ou menos. Mas é tipo, tem a Anya Taylor-Joy, que é uma rainha, tem o Ralph Fiennes, que é um rei. E pronto, e tem mais pessoal que também arrasa. Eu li um comentário do Letterboxd que alguém mandou, que era Ralph Fiennes served and Anya Taylor-Joy 8. E de facto está correto, facto. Tanto em termos de plot, mais ou menos, como em termos de prestação. Portanto, acho que tenho isso a dizer. Fora isso, não tive tempo para ver grande coisa. Enfim, a vida está desta maneira. Mas vi o final do White Lotus, que vamos já falar a seguir, e vi também o episódio semanal, o meu episódiozinho semanal de Abbott Elementary, uma série que está aí a bombar nas nomeações aos Emmys.
Já regressou agora em força com a segunda temporada também, não é?
Vai fazer agora uma pausa até não sei que dia, de Natal, e depois regressam com a segunda parte da segunda temporada, que tem aí uma catrefada de episódios. Eu acho que Abbott Elementary traz um bocadinho aquele sentimento das old sitcoms, old television, no bom sentido.
No outro dia, não é?
Mas não, mas, ou seja, mas não voltando às sitcoms parvas e sem conteúdo, ou seja, tem aqui um mix desse novo tipo de sitcom, digamos assim, mas ao mesmo tempo um bocadinho aquele espírito de... Pronto, as pessoas esperam de facto e querem mesmo um episódio semanal e têm ali uma cena muito wholesome para acompanhar e seguir aqueles personagens muito caricaturais por um lado, mas também muito reais por outro, ou seja, acho que tem ali um mix muito giro. É uma série que eu já falei aqui uma outra vez e acho que merece todo o hype que tem. Verdade. Olhem, e agora vamos passar para o nosso tema principal deste episódio.
Verdade. Vamos finalmente, então ver, né? Se o hype também correspondeu em White Lotus.
Vamos dar check-in no White Lotus. Só que neste ninguém morre, acho eu.
Neste check-in deste podcast.
Deste podcast, porque da neste série...
Não podemos prometer nada, não é?
Não podemos prometer nada.
Eu posso prometer que não há canibalismo.
Pronto. Isso aí também já não sei. Mas pronto. Bom, vamos então analisar.
A fazer check-in, então.
Vamos analisar um bocadinho esta segunda temporada. Um bocadinho o que conseguirmos esta segunda temporada de The White Lotus. A série tem-se tornado um sucesso. Já tinha sido bastante aclamada a nível crítico e também pelos espectadores na primeira temporada, mas nada como agora nesta segunda temporada, de facto. Tornou-se um fenómeno total. As redes sociais, não há mais nada a não ser White Lotus em todo lado. E eu acho muito bem. fica já aqui dito. Mas primeiro pergunto-te a ti, Mariana, o que é que achaste desta segunda temporada, assim, de uma forma geral? E pronto, nós nunca comentamos a primeira temporada neste podcast, não é? Mas de qualquer das maneiras, a primeira, sim, já lá vai. Quem não viu já devia ter visto há muito tempo. Portanto, achas que de alguma forma a série nesta segunda temporada, tal como as pessoas vão dizendo nas redes, não é, evoluiu, melhorou nesta segunda temporada? Ou, na tua opinião, nem tanto? O que é que tu achas?
Pois, é assim, não é para ser contra.
Pronto, só já faltava.
Spicy!
Mas eu gostei mais da primeira temporada.
Ok.
Quer dizer, não é que eu não tenha gostado desta segunda, e eu, aliás, os primeiros episódios desta segunda eu gostei bastante, mas depois acho que para o fim, esta segunda temporada torna-se um bocado mais previsível, mais tipo... Acho que há muita coisa que só acontece no fim mesmo. E depois fica ali um bocado a marinar que não há grandes acontecimentos, não é? Tipo, estão sempre a tomar um pequeno almoço.
É assim, mais slow food, mais slow cooking.
É
tipo, é assim, no food, fundo é como se fosse uma novela da TVI. Estão sempre a tomar um pequeno almoço, sempre a tomar um pequeno almoço.
Sim. Sim, só não apareceu uma gêmea a baiar na piscina, mas o resto...
Mas quem sabe um dia poderá.
Pode ser. Não, mas eu acho essencialmente que a primeira temporada tinha as personagens tinham mais, não é, mais camadas, como se diz agora, não é? Está na moda dizer que quando uma personagem tem camadas. Eu acho que na primeira temporada as coisas eram assim um bocado mais, se calhar também porque era a primeira e uma pessoa não estava habituada.
Era mais novidade, compreendo, sim.
Sim, pode ser isso. Primeiro, eu também vi a primeira temporada durante a pandemia, ou seja, tipo, aquilo foi mesmo um bálsamo na altura que eu comecei a ver, e eu acho que a série é muito bem escrita, tem detalhes, tanto na primeira temporada como na segunda, absolutamente sensacionais, e acontece-me uma coisa que lá está, também me aconteceu mais na primeira, mas também acaba por acontecer nesta, que é uma série que, sem ter aquelas... Ou seja, sem ser sitcom, sem ser sketch, me faz rir, mas tipo, com muita vontade, rir alto, como eu costumo dizer.
Eu acho que isto é...
Só de uma frase...
É o melhor exemplo de uma tragicomédia, quase.
É isso, é uma frase de guião, um apontamento mesmo simples, e eu rio-me. Mesmo, com acho, vontade. É. E acho que isso é muito difícil de conseguir.
Eu concordo contigo, Mariana. Eu acho que o guião é muito inteligente. O Mike White, que é o criador da série, ele foi aqui super. Em White Lotus que teve o seu grande boom. Tipo, já é conhecido na indústria há muito tempo. Já fez muita, muita coisa. Mas agora, de facto, teve um sucesso que nunca não tinha tido antes. Até porque ele próprio, e se vir entrevistas dele e coisas dele a falar, ele é um bocadinho, para quem viu a série vai perceber, ele é um bocadinho até como a Tânia. Ele é assim muito caricato, é muito engraçado. Faz-me lembrar até, que eu não estou a lembrar agora do nome dele, mas faz-me lembrar outro comediante australiano que tem uma série que se chama Please Like Me, que ela até é mais ou menos conhecida. Se alguém conhecer vai perceber esta comparação. Enfim, ele é, acho que é uma pessoa muito engraçada e que tem um sentido humor muito particular. Tanto consegue ser assim um bocadinho dark como consegue ser se calhar a coisa mais parvalhona possível. Eu acho que é esse mix que é mesmo muito inteligente, porque tanto consegues ter momentos muito bem pensados e muito bem escritos e idealizados, até bastante tensos, mas depois tens a coisa mais parva possível a acontecer lá no meio que te faz rir imenso. E acho que é aí que a série brilha, nesses detalhes, tal como estavas a dizer. Acho que faz mesmo toda a diferença. Porque já há muito tempo que eu não via uma série que prestasse tanta atenção ao detalhe, e não é num sentido tipo 1899 ou Dark ou não sei o quê, que tem tipo a história toda ligada.
Sim,
não é no sentido
de ser complexo, sim.
Sim, ou complexo, ou não sei o quê. A série é capaz de ser o maior no-brainer possível às vezes, mas no melhor dos sentidos. E tão subtilmente e tão levemente dá-te estes pormenores, esses detalhes, essas coisas, que às vezes é um gesto de um personagem, um olhar de um personagem, e que isto, nós depois podemos desenvolver um bocadinho mais à frente, isto, o elenco é maravilhoso. Tanto na primeira como na segunda temporada.
Sim, sem dúvida.
É fenomenal. Praticamente todos os atores são fantásticos, mesmo.
E eu queria só dizer uma coisa que há bocado não mencionei, que foi uma coisa que eu acho que foi das que eu mais gostei nesta temporada, e que lá está, que é muito evidente, que até nos primeiros, que é aquela referência ao Padrinho, ao filme. Ou seja, tipo, o enquadramento que há aqui com a Cecília, acho que acaba por ser mais bem desenvolvido.
Do que, sim.
Melhor desenvolvido do que na primeira temporada, sim.
Para quem não sabe, pronto, a primeira temporada era passada no Hawaii.
Sim, e agora acho que a terceira vai ser na Indonésia.
Aliás, é uma coisa engraçada, eles na primeira temporada, e acho também, eu ouvi alguém a dizer isso e concordo muito com isso, que foi um triunfo mesmo nas séries saídas da Covid, porque o White Lotus foi filmado em pandemia, basicamente, a primeira temporada, a segunda também, mas enfim, a situação já é diferente, e o resort do Hawaii estava fechado, então foi utilizado o sítio real, e eles puderam usá-lo completamente para eles. Nesta segunda temporada, também é uma curiosidade engraçada, o hotel onde eles ficaram a dormir é o hotel onde eles gravaram, é o hotel real, só que estava fechado porque estava fora da época, ainda não estava aberto para o verão. Então ficou só para eles também, o que é... Ou seja, acho que é muito inteligente também, porque, ou seja, leva-te mesmo ao sítio, não é? Faz com que fiques mesmo...
Reproduz mesmo como se a realidade de alguém poderia...
Ficas dentro daquilo. E acho que isto também acrescenta aquilo que estávamos a falar aqui até agora, que é essa... Não só os personagens e os atores, essas coisas todas, mas mesmo o ambiente, tu ficas mesmo imerso naquilo a todos os níveis, digamos. Então pode ser uma série que vês de uma forma leve, mas não significa que ela seja leve. Tem muitas camadas.
Muitas camadas. Como as cebolas. E olha, agora os hotéis podem dizer aqui que foi gravado o White Lotus. Pois têm que esperar que não aconteça o que acontece na série, porque senão isso já não é verdade.
Sim, é a garantia que aqui não morre ninguém, a não ser que
pronto. No fundo nunca tem nada a ver com eles, portanto.
Eu perguntava, porque eu, sendo alguém que não viu a série, estou aqui de um bocado fora.
Como assim?
Mas todas as semanas é aquela coisa tradicional da HBO, não é? Que ao domingo sai o episódio.
O domingo, sim.
E no dia a seguir, segunda-feira, no Twitter, é o caos de memes e de spoilers e tudo e mais alguma coisa. Eu, como não estou por dentro, não fui propriamente spoilado nada. Mas eu via sempre referências ou memes ou algo. Sentem que nesta segunda temporada, episódio a episódio, sendo que vocês foram acompanhando mais ou menos à semana, não é? Sentem que esta temporada trouxe momentos marcantes a cada semana que ia sendo lançada?
Eu acho que sim. A primeira, lá está, a primeira eu vi depois dela ter saído e não foi o mesmo sucesso e não reuniu a mesma quantidade de pessoas, digamos assim, né, tão expectantes pelos episódios. Mas esta temporada eu acho que sim. Porque eu acho que é o mesmo que estávamos a dizer há pouco. Ou seja, mesmo tendo episódios em que... todos os episódios tinham alguma coisa. Eram importantes para o desenvolvimento. Também foram só 7. Foram só mesmo 7 semanas, 2 mesinhos, mais ou menos. Não foi muito longa esta temporada. Nem a primeira, pronto. Mas acho que triunfou também em todas as semanas ter desenvolvimento suficiente e novidade suficiente para as pessoas ficarem tão expectantes com o que podia acontecer, ou tão chocadas com alguma coisa, ou tão divertidas com alguma coisa, enfim, seja qual for a reação, porque acho que num episódio, e Mariana provavelmente vais concordar, num episódio tu tens estas reações todas, tu tanto ficas what, como te ris, como ficas super expectante com o que vai acontecer a seguir, e mais uma vez, quanto mais não sejas, depois é uma conversa que já tivemos aqui várias vezes, mostra que quando uma série tem qualidade e é lançada semanalmente, faz sentido, resulta, as pessoas ainda ligam ao domingo à noite, porque isto não saía só na HBO Max, isto era transmitido na HBO canal, não é? Depois para o estrangeiro e para as pessoas que hoje em dia também funcionam um bocado assim, é que acabavam por ver na HBO Max, mas de qualquer das formas, era o evento de domingo / quanto muito na segunda, as pessoas estavam a ver, não é? Salvo, pronto, não poderem ou assim, mas regra geral, acho que também prova um bocadinho esse lado.
É muita gente que fica até às 2 da manhã, que é o nosso caso, até às 2 da manhã, para ver se cai na HBO Max.
Eu no último episódio... É verdade, eu no último episódio quis fazer isso, mas tinha que me levantar às 6 da manhã, no dia a seguir, que foi esta semana, portanto não deu.
Mas pensaste.
Mas pensei, ponderei. Ou seja, acho que isso fala por si... lá está, é um exemplo de que tu ficas tão embrenhado naquilo e queres tanto participar desse evento, não só por ser um evento, mas também por aquilo que a história te traz. E pá, se isso não é revelador da qualidade da série, não sei se concordas, Mariana, calculo sim. Se isso não revela a qualidade da série, não é?
Sim. E perguntava também, Mariana, para além de concordares, se também na tua perspectiva, que não tens estado neste podcast, não é? Por isso, já falámos disto algumas vezes, mas não com o teu input. Como é que tu vês também este paralelo entre séries que saem todas no mesmo dia, todos os episódios, e séries que vão demorar o seu tempinho até sair tudo?
Eu estava, por acaso, interessante sobre esse tema. Eu agora estava-me a tentar lembrar onde é que foi que eu vi, mas fui para lá a partir de um tweet. Mas era exatamente um artigo que falava sobre isso, sobre essa grande falha da Netflix e das consequências cada vez mais que acontecem com as séries da Netflix, que não têm o mesmo impacto que têm as da HBO, exatamente por causa desta questão de sair semanalmente e das pessoas ficarem à espera e de criares uma espécie de tipo mistério e de seguidores em relação à série. E isso foi acontecendo com White Lotus, principalmente nas últimas semanas. Assim, não havia muitas semanas que também se foram só 7, mas pá, a partir do 4º ou 5º notava que havia muito essa coisa das pessoas estarem à espera e de comentarem logo o episódio, e isso traz uma repercussão para uma série que a Netflix, com esta estratégia, acaba por não ter, porque as pessoas sabem quais são as séries boas na Netflix, as pessoas sabem que elas estão lá, e até há séries da Netflix que toda a gente está a ver e toda a gente sabe. Mas aquela coisa coletiva de comentários e aquela no coisa dia, de esperar pelo dia em que vai sair tira muita magia, tira muito mais magia do que dá magia tu poderes ver uma série tipo binge-watching tipo do nada, não é?
Sim, eu série acho que se calhar também concordo, ou seja, eu adoro um binge-watch, às vezes cai super bem. Ou seja,
cai, mas por exemplo, mas depende das séries, lá está, claro. Estás a perceber? É um bocado, por exemplo, a Dead to Me, que eu estou a ver agora, é uma série que vejo super bem assim.
Sim.
Mas se calhar o Mire Lowe já não ia estar a ver assim.
Não era a mesma coisa. Todos.
Ia chegar à terceira ou à quarta, tipo, já chega, porque depois também tipo, a tua cabeça começa a. Depois achas que estás férias na Sicília e não estás. Yeah. Tens que ir trabalhar.
E a HBO gosta de episódios longos, portanto.
Pois é, isso. Porque são episódios muito bem trabalhados. E eu acho que isso também, lá está, pois a partir do momento em que tu lanças as séries assim, tu acabas por ter episódios mais longos e acabas por ter também um outro trabalho, um outro cuidado nas coisas, que às vezes se calhar com produções fast, como a Netflix faz, não é? Acaba por se perder um bocado. Mas sobre esta questão de espera e... Eu vi a primeira temporada, eu também vi a primeira temporada, os episódios já tinham todos saído, na verdade. Eu não, ou seja, não, esta foi a única que eu vi um por semana. Portanto, não posso comparar propriamente a questão da espera e do mistério em relação à primeira, porque eu não vi nesse modelo. Mas o que eu achei desta, lá está, é que nos primeiros episódios havia uma coisa mais consistente e que depois se perdeu um bocado. Não sei, achei um bocado que depois no fim foi tudo que, opa, e dois episódios em que não aconteceu grande coisa em termos de ação. Claro que acontece sempre, mas em termos de ação não se desenvolveu muita coisa. E depois no último episódio as coisas desenvolveram-se assim, tipo, muito atabalhoadas e pessoas foram esquecidas, mas falaremos disso depois.
Eu perguntava ainda porque White Lotus tem uma particularidade em relação a outras séries da HBO e séries em geral, que é um elenco distinto para cada temporada porque é uma antologia.
Exceto uma pessoa nesta temporada.
Exceto uma pessoa, que é quase que a mãe da série, ou assim.
Não sei. Série.
Tem sim uma figura, é uma figura
duas,
assim.
Duas, na verdade, porque há um que também aparece.
Sinto,
um deste.
Para quem está de fora, parece a Cristina Ferreira do White Lotus.
acho que aceito essa definição.
Essa definição. Eu perguntava-vos quem é que, desta temporada, quer ator, quer personagem em si, se destacou mais? E também, em comparação com a temporada anterior, se este elenco, por exemplo, gostaram mais deste elenco do que do anterior, ou vice-versa? Tiago,
é assim.
Força, Maria.
Força, Tiago, força.
Não, eu estava a dizer que podias. Eu ia dizer para dizeres tu.
É? Porque eu estou a pensar, porque eu acho que é assim, eu gostei imenso das personagens da primeira temporada, mas por acaso eu acho que em versatilidade de personagens, esta até acaba por ser um bocadinho mais forte. Por isso é que eu tenho pena, porque acho que houve núcleos que foram desenvolvidos muito. Que poderiam ter tido outro tipo de abordagem. Mas eu adorava. Todos, neste caso, gostava muito dos italianos, a Lucia e a outra miúda que agora estamos a dizer o nome, a Mia.
Mia, sim.
Gostava mesmo dos próprios, as gerações, as três gerações, dos Di Grasso, que, pronto, que também iam visitar, também eram, no fundo, eram quase italianos, que iam visitar a família. E pronto, e depois há os casais que são incríveis.
Aquelas dinâmicas.
Aquelas dinâmicas são absolutamente incríveis. Mas na primeira temporada eu gostava muito do gerente do hotel, daquela mansão, e também da família americana que tinha as duas miúdas e o miúdo, porque acho que aquela família foi o que me fez gostar da série em primeiro lugar, principalmente as miúdas, porque eu acho que tem um foco excelente sobre a cena da juventude americana. E que aqui também eles fazem com a Portia.
Sim,
mas
verdade. A Portia é um bocadinho mais menina do TikTok já, é um bocadinho diferente, não é? Mas sim.
Sim, sim. Mas lá está, mas eu nas outras achava, tipo, tinha cenas incríveis, tinha diálogos delas absolutamente incríveis. E se calhar a Portia faltou-lhe ali um elemento para ela, da mesma geração,
para ela conseguir...
Sim, desenvolver mais essa parte.
Que eu acho que a
Porsche
acabou por,
Light,
tanto para o lado positivo como para o negativo, concordo com o que estás a dizer, mas eu acho que ela acabou por ter um papel muito específico, vendo o bolo da série.
Sim,
depois
sim,
acaba por se perceber, né? Então, enfim, se calhar não fizeram tanto essa aposta e fizeram esse. Eu acho que o equivalente em termos de raparigas novas que interagem, não sei o quê, nesta temporada são a Mia e a Lucia,
Lucia,
embora sejam muito diferentes.
Pois.
Da dupla da primeira temporada, que agora não estou a lembrar do nome delas, das personagens.
Também não, mas pronto. Era a Paula, acho eu, que estava aqui a ver. E agora a outra não consigo encontrar.
Era a Sydney Sweeney, uma delas.
Sim, a Sydney Sweeney. Era a Olivia.
Exato, a Olivia. É assim, eu acho que fiquei mesmo muito embrenhado nesta segunda temporada. Porque eu acho que a primeira temporada, embora seja ótima, eu adorei completamente... Mas ao ver esta temporada eu até já ficava de género. Eu já nem me lembro de algumas coisas da primeira, de termos de personagens e assim. Fiquei mesmo uau com estas. Pá, nem é uau no sentido de são as melhores do mundo, mas tipo uau ali, super embrenhado, super naquela vibe italiana, não sei o quê. Mas eu acho que a primeira temporada teve personagens... Concordo com essa questão que dizias há bocadinho, Mariana, por exemplo, das camadas, mas ao mesmo tempo eu acho que elas acabavam por ser, em parte, um bocadinho mais caricaturais. Eu acho que elas são sempre um bocadinho caricaturais, tanto na primeira como na segunda. E eu acho que é mais uma vez aquilo que eu dizia do mix, também acontece aqui. As personagens, tanto tem o seu quê de caricatura, especialmente, por exemplo, uma Tânia, não é? A Porsche também tem, sim, é uma, sim, caricatura de uma white girl do TikTok, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo tem uma profundidade e que pode ter faltado, se calhar, a alguns personagens ou a alguns núcleos, mas aqui de regra geral, que eu acho que é também uma das razões pelas quais tu acabas por gostar tanto e te ligar tanto àquelas personagens, porque mais que seja o maior cabrão que estejas a ver à tua frente, tu vais sempre ver em alguma daquelas personagens alguma coisa com que te identificas, seja bom, seja mau. Ou conheces alguém que assim é, ou já ouviste falar de alguém que assim é. E eu achei esta segunda temporada um bocadinho mais realista nessa caracterização dos personagens. Ou seja, eu via aquelas pessoas e eu pensava, eu não conheço ninguém como este gajo, mas tipo, eu poderia perfeitamente ter um colega de trabalho, ou o namorado de uma amiga minha, ou a namorada de um amigo meu, ou whatever, que era assim, ou que agia desta forma. Estão a perceber onde eu quero chegar? Aqui, sim, em termos, sim, hipotéticos. Pessoalmente achei um bocadinho mais isso sobre esta segunda temporada. Tenho que dar, embora tenha gostado de uma forma geral, por exemplo, Aubrey Plaza é incrível. A Megan Fahey, que fez a Daphne, era uma atriz que eu não conhecia muito assim de nome, mas,
sim,
é tipo,
elas são incríveis.
Fantásticas as expressões. Duas. Há uma cena no último episódio que é, são, sim, 30 segundos e que é brilhante. Tipo, as expressões que ela, uhum, faz, o processo que ela faz ali na mente dela, uhum, é incrível. Acho que há aqui todo um conjunto de atores. Eu diria mesmo que cada um deles tem as suas qualidades bem marcadas.
Os outfits, mas, da Portisha.
Da Porsche, neste,
não,
caso.
Não, Thaís, eu não sei como é que se disse o nome dela.
Tu até meteste mais um T.
Ai, eu vi um meme ótimo sobre ela e sobre a última cena dela, em que fazia uma conversão com ela e uma cena do filme ET.
Eu vi.
E não vou dizer mais nada. Onde encontrar isso na internet?
Aquela cena das Jennifer Secondhand Clothes.
Aubrey Plaza e Portish. E Porsche.
Porsche, e neste caso, que é a Hayley Lou Richardson, que mais uma vez ela também, tipo, fazendo este papel de uma rapariga um bocado pastelona, não sei o quê, também brilha imenso porque ela faz aquilo mesmo bem. Pá, é que é completamente impressionante nesse sentido todo. Mas pronto, queria dar dois destaques. Primeiro, a Tânia. Não vou tecer mais comentários porque este episódio é sem spoilers, mas enfim. A Jennifer Coolidge é maravilhosa. Eu acho que esta mulher é perfeita. A comédia, tipo, física dela é brilhante. Sim. Tipo, as expressões que ela faz, misturado com as coisas que ela diz, mas às vezes ela parece que interpreta os personagens de uma forma um bocadinho igual, se formos a ver outras coisas que ela já fez. Pá, mas é ela, é o método dela,
sim,
é o jeito dela.
Sim, mas é um
dela,
igual sensacional.
É os personagens que ela faz, né? São assim, exato, são aquelas. Ela nasceu para fazer este tipo de personagens. Pá, e a Tânia, a personagem Tânia é... Eu acho que é fantástica e ainda bem que ela esteve nesta segunda temporada. Por mais que eu tenha gostado do restante elenco, ou seja, eu acho que eles vivem uns com os outros. Mesmo que nunca interajam propriamente na série, o bolo do elenco vive muito de esta ser assim, esta ser mais calma, o outro trazer mais movimento, a outra fazer mais não sei o quê. E depois o meu outro destaque, que vai para três pessoas conjuntas, que é o cast italiano. Eu acho que... que faz a Lucia, que é a Simona Tabasco, a Mia, que é a Beatriz Granò, e a Valentina, que é a Sabrina Impacciatore, só para dar aqui reconhecimento às três senhoras. Elas são, pá, eu adorei, fiquei fãzíssimo delas as três, em especial da Valentina, que eu acho que é uma boa subversão do papel do manager do hotel da primeira temporada. É bastante parecido em alguns aspectos, Mariana, e acho que vais perceber porquê.
Sim, sim.
Mas muito diferente noutros também.
O final, dos finais que eu mais gostei foi o delas, principalmente pela ligação delas, que é uma coisa que, olha, que é uma das coisas que eu acho que está muito bem desenvolvida nesta temporada, a relação delas com a manager do hotel.
Sim.
E depois como aquilo acaba por cair numa cena de amizade, mas é uma coisa muito natural.
Sim.
E
de ajuda e de não sei o quê, não é?
Sim, dentro de ajuda, mas era mesmo honesta. Sim. De tu ajudaste-me a chegar ali, eu vou-te ajudar. E acho que foi dos finais que eu mais gostei, foi a maneira como terminou a interação delas. E depois também dos três, dos coisas, dos de graça.
Sim. Acho que, por exemplo, esses personagens mostraram muito que, pá, tu quanto mais queres mostrar que és diferente, acabas por depois revelar que...
O final deles é sensacional.
São mais parecidos do que se calhar querem imaginar, e fica por aqui tipo esta análise. Mas opá, eu fiquei mesmo viciado. Ai, peraí, pausa. Queria deixar cair o telemóvel. Eu fiquei mesmo viciado, pá, fascinado com as atrizes italianas, porque, pronto, lá está, são atrizes desconhecidas para o público internacional. Nós estamos aqui mais pertinho de Itália, e eu já tinha visto algumas coisas da Sabrina Impacciatore. Ela é muito conhecida em Itália, ou seja, não era estranha na Europa, mas não tinha o sucesso, não é, nem o reconhecimento que tem agora.
Uhum.
Acho que são fenomenais e espero vê-las noutras coisas. E a ser reconhecidas, porque acho que tipo, foram mesmo, pá, brilharam de uma maneira que os outros personagens também podem ter conseguido, mas precisamente conseguir o feito de serem atrizes completamente desconhecidas para o público da massa e tornarem-se praticamente as favoritas, tanto a nível de personagens como a nível das atrizes, não é? Das pessoas que lhes dão vida, porque depois também ligam muito. Ah, e só se vê vídeos a ser partilhados, por exemplo, desta Sabrina Impacciatore. Já vi vídeos dela no Pride, vídeos dela, não sei, a cair na televisão italiana, no Sanremo, ou seja, pronto, acho que é um feito muito, muito, muito interessante e que, não tirando aos outros, se destaca aqui.
Eu não vos vou perguntar, porque cada temporada é a sua própria coisa, não é? Mas sim, rapidamente para fechar, graus de antecipação para a próxima temporada, ainda estão tipo super into it. Claramente, esta temporada só vos fez querer ver mais ainda. Mariana?
Eu estou. Agora, lá está, não querendo dar spoilers, há ali uma questão que me, não é desentusiasma, mas pronto, tira um bocadinho daquela expectativa toda, mas de qualquer das formas, sim, sem dúvida.
É sim, sem dúvida, e eu acho que... Eu acho que esta fórmula de série, que foi descoberta, lá está, um bocado pela questão da pandemia e com o que é que se podia fazer também com poucas, pronto, com os recursos que havia, com os cenários que havia, e acho que acabou por ser descoberta aqui uma fórmula que tem tudo para resultar em termos de falar sobre o que são, tipo, as pessoas em várias gerações, porque esta série vai a todas as gerações, já foi a várias nacionalidades. E agora pretende ir a outra, na terceira temporada, com ali aqueles clichês americanos sempre presentes e sempre a serem satirizados ao máximo, que é uma coisa que eu adoro ver, quando os americanos conseguem perceber as coisas, conseguirem fazer uma análise a esse nível. E pronto, não sei, dizem que a terceira temporada se calhar vai ser na Indonésia, já vi que era possível que seja na Indonésia. Acho que tem tudo para resultar num cenário desses, e também é um cenário com ótimo espaço para clichês em todos os níveis e mais alguns. Portanto, pronto, adorei esta temporada na Sicília, lá está, mais uma vez, e a forma como enquadraram a Sicília na série. Ou seja, não é só uma série de pessoas num hotel, há um enquadramento do local onde elas estão e dos objetivos que as levam lá, que não são sempre iguais. E pronto, e por isso eu acho que num sítio como Bali seria interessante de perceber, porque é uma coisa muito da moda.
É, o criador já confirmou mesmo que vai ser ali para a Ásia, não
é? É, porque ele quer fazer uma coisa com o espiritismo, essas coisas.
O significado da morte, não sei o quê.
Sim, sim, tem um potencial ótimo.
Posso só dar uma nota aqui que nós não tínhamos. Não tínhamos mencionado isto, mas que menciono agora e que acho que tem a ver um bocadinho com essa cena dos simbolismos e não sei o quê, que é o genérico. Que
sim,
é
sim.
Brutal, tanto na primeira como na segunda, mas eu achei o da segunda ainda mais genial e vi uma espécie de análise ao genérico, aparece tipo o nome dos atores e aparentemente pinturas, imagens, assim, que são tipo retratos antigos, não é? Aparentemente aleatórios, mas que não são, e que se nós formos olhar para o personagem que aquele ator ou atriz interpreta, vais acabar por ver ali um paralelismo com ah, ela é uma bitch, ah, ela é não sei o quê, tipo, achei um pormenor super fixe.
que se dedicam a fazer essas análises profundas.
Sim. Não, mas melhor que e isso para mim é tipo quem se dedica a fazer estes genéricos, estas intros destas séries, tipo...
É incrível, e mesmo a cena lá está, porque mesmo a questão de, no primeiro episódio que eles falam da cena da máscara e que eles têm todos no quarto aquelas louças incríveis, lindíssimas,
uhum.
com as lendas e depois mesmo a própria lenda daquela ilha, da casa abandonada.
É tudo foreshadowing.
É, ou seja, as coisas são muito bem montadas.
Eu acho que, lá está, a mente do Mike White, estávamos a falar ali mais no início dele ser assim uma pessoa muito particular, mas eu acho que é brilhante. Porque é tipo, eu acho que não é qualquer pessoa que consegue fazer esta junção tão bem conseguida de comédia com tensão. Por exemplo, há uma cena no último episódio, Mariana, provavelmente vais-te lembrar, que tem a ver com a Porsche e com o seu amigo.
Sim.
Dentro do carro, quem viu vai perceber, sim, qual é. Que é assim uma coisa que tu ficas tipo, o que é que se vai passar aqui? Tipo, isto vai haver, sim, aqui, sim, tiro, porrada e bomba. E depois afinal não. Mas pá, tipo, os gestos, as expressões, e tu tinhas estado a rir-te se calhar há 5 minutos e de repente ali tu ficaste genuinamente ansioso para perceber, tipo, pá, ok, espera lá. E eu acho que é tipo esta junção, e é que não é nunca forçado, eu acho.
Não, não é.
É.
E que se pensarmos na premissa disto, é surreal, porque a premissa disto são americanos de férias num resort.
É verdade, são ricos, brancos.
Ricos de férias num resort. E tirar disto vários sentidos e cruzar as histórias de uma maneira mesmo bem desenvolvida, é mesmo... Não é fácil.
Às vezes os personagens, até e para terminar, pode ser um bocadinho tipo, até podes amar ou odiá-los, mas vais amar na mesma.
Sim, mas isso é como qualquer pessoa, lá está, não é?
Sim.
Nós não somos...
É isso, tipo, tá, há aquele toque de realidade ali naquelas pessoas que tu podias facilmente conhecer alguém que fosse assim.
Pois é, lá está, é o que nós estávamos a falar há bocado, os de graça, os três homens, eles são um espelho exatamente disso.
De homens.
Sim, mas é tipo, são três pessoas que têm momentos, tipo, em que tu ficas, ah, eles têm graça, e depois momentos que ouves coisas que eles dizem e pensas, meu Deus, ainda as pessoas pensam assim em 2022.
E depois tu pensas, espera, mas realmente eu conheço pessoas assim.
Pois, e depois chegas ao fim e pensas, ai, ele é mesmo igual ao avô, apesar de
achar o avô ter
nascido, tipo, 80 anos antes dele.
Pronto.
Pronto, então todas essas coisas são muito bem apanhadas.
O resumo disto tudo é vejam White Lotus.
Exatamente, era o que eu ia dizer. Quem não viu, sim, faça favor.
Vejam White Lotus e não se esqueçam de subscrever o podcast de Espalha Fai.
Vamos embora.
Mariana, muito obrigado por teres vindo falar de White Lotus aqui no Filmes em Série.
Nada.
Um beijo, já tínhamos saudades de... Eu ia dizer de contracenar, porque nós estamos em White Lotus. Contracenar contigo.
E
nós somos o trio. Pronto, vamos incluir o Pedro também, não é? Somos o trio, o quarteto português da próxima temporada do White Lotus, tipo em. Nas Berlengas.
Ai, adorável, nas Canárias. Com a chuva que está.
Tenho a dizer que vi vários memes no Twitter a dizer tipo, se fosse no Brasil, que também são memes brasileiros, não é? Sempre super engraçados.
Ai, no Brasil adorava. O de Copacabana Palace é incrível.
Pá, e tinha lá pessoas tipo, sei lá, a Gretchen e não sei o quê, e eu ficava dizendo, por favor, sim. Cá em Portugal havia também, houve alguém também que fez, e colocaram a Cláudia Nayara como uma das personagens obrigatórias, e eu confesso aqui agora que eu pagava para que isso acontecesse.
Fica aqui
é
o
Raptor. Podemos fechar.
Por Tiago Serra Cunha. Agora dizem é só pagar, agora é só financiar. E pronto.
Sim.
Pronto,
Cláudia Nayara.
Ficamos por aqui então, mais uma semaninha do Filmes em Série. Regressamos na próxima sexta-feira. A Mariana regressa já na segunda com o Deu no comando. E estamos ainda às quartas-feiras.
E também temos um grande momento da dramaturgia.
Ah, certamente.
A ser discutido.
Para ser analisado.
Sim. Uma grande ficção nacional que vai ser discutida esta sim, semana. Sim. E temos também às quartas-feiras o podcast BB Tripla Ameaça.
É verdade. Na Rádio Boa Nova podes ouvir o Deu no Comando às terças-feiras e aqui o Filmes em Série aos sábados até ao final de dezembro. E já sabes, todas estas notícias também até dia 31 de dezembro estão em espalhafactos.com. Segue-nos também nas redes sociais, é tudo @espalhafactos.
O Filmes em Série regressa então na próxima sexta-feira. Até lá.
Até para a semana.
Beijo.